Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, a paz do Senhor para os irmãos. Podem sentar todos. Eu vou pedir um dos diáconos para amenizar a projeção da luz aqui por causa do PowerPoint. Nós temos para passar os slides, para passar a mensagem. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João. Pode passar, pode colocar. Isso. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8. Nós hoje vamos estar refletindo sobre o tema: a consciência, ela funciona para o cristão como sistema automático de alarme da alma. É a nossa consciência quem alarma para circunstâncias e situações de riscos em nossa vida. E é através dela que Deus trabalha em nós. Por isso, ela devia ser alvo do nosso cuidado. Ela devia ser alvo da nossa preocupação. Nós devíamos nos preocupar de estarmos alimentando com constância a nossa consciência. O texto de hoje está em João, capítulo 8, versículo de número 9. Quando ouviram isso, por causa da consciência, saíram um a um, começando primeiro pelos mais velhos, até os últimos. Ficou ali só Jesus e a mulher que estava no meio. Quantos dizem amém? Vamos orar, queridos. Pai querido, orar nunca é demais, e eu creio que a tua palavra, ela é a tua voz aos nossos corações. Porém, para que ela seja transformada de letras escritas em um livro, em a voz do nosso próprio Deus, nós cremos que nós temos que orar pedindo a você que faça exatamente isso, que você dê vida e forma a sua palavra, que todos saiamos daqui nessa noite dizendo assim: Deus falou conosco. Seja assim nessa noite, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Junilton. Queridos, esse texto é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. E se eu for perguntar para você sobre o que é esse texto, ou sobre o que esse texto fala, certamente você vai dizer: ah, pastor, já sei, é o texto da mulher adúltera. Mas será que é sobre o adultério que esse texto está tratando aqui? Não, acho que não. Esse texto, na verdade, talvez alguém diga, é um julgamento de céu aberto para a condenação de Jesus, porque na verdade eles encurralaram Jesus, de forma que se Jesus ele lavrasse uma sentença, ele seria condenado no conceito deles. E se ele lavrasse a outra sentença, também seria condenado. Porque apresentaram a Jesus uma mulher em adultério. E junto com isso, apresentaram a lei de Moisés, escrita lá em Levítico, que a mulher que adulterasse, ou o homem que adulterasse, eles deviam ser apedrejados, tanto a mulher quanto o homem. Mas, no entanto, se Jesus ele dissesse: então, já que está escrito na lei de Moisés, vocês podem apedrejar, eles seriam acusados de não ser Deus. Porque como é que o Deus que veio salvar a humanidade estava mandando agora aquele grupo de homens matar aquela vida? Podiam acusá-lo de não ter amor e nem misericórdia com o pecador. De forma que se ele escolhesse esse caminho, ele seria condenado. Mas se ele escolhesse o outro caminho, de dizer que eles não aplicassem a lei de Moisés, então Jesus também estava condenado, porque eles consideravam a lei de Moisés simplesmente absoluta. Não havia não havia um judeu em Israel que aceitasse ou tolerasse a não aplicabilidade da lei de Moisés. Moisés era a autoridade das autoridades em Israel. Talvez você diga isso. Foi para pegar em Jesus que eles criaram esse quadro. Eu também acho que foi. Mas o foco desse quadro ainda não é isso. Talvez fosse para tratar aquela mulher e a sociedade judaica porque o adultério estivesse se disseminando. Pode até ter sido, mas não é o foco do texto. Uma coisa que se sobressai nesse texto é que o homem do adultério não aparece na cena. Aí alguém diz assim: esse texto, ele existe na Bíblia para mostrar como os judeus, eles eram, de alguma forma, uma sociedade machista. Porque a lei dizia que era para ser morto o homem e a mulher. Mas, no entanto, o que aparece aqui no texto sagrado é apenas a figura da mulher. Mas não é isso que trata esse texto. Esse texto trata de consciência, da conservação da consciência. Sabe por quê? Porque nós temos um grupo de religiosos que estavam em dia com a lei, um grupo de religiosos que estava em dia com a religião, um grupo de religiosos que estava em dia com a liturgia do culto, um grupo de religiosos que pagava as suas penitências a Deus, mas eles não estavam com a consciência em estado de purificação constante. Tanto é que eles engendram pegar Jesus. Nas suas consciências contaminadas, eles querem, naquele dia, de alguma forma, arranjar uma motivação para condenar Jesus. Eles pegam aquela mulher naquele estado caótico, né? No próprio ato, talvez ela tenha sido arrancada da própria cama com o homem com quem ela adulterava, e eles arrastam aquela mulher pelo cabelo mesmo, literalmente, e levam até onde está Jesus. E aí eles fazem a clássica pergunta: essa mulher foi pega em adultério. Moisés diz que é para apedrejá-la. E agora, o que faremos? Eles lançam a sentença. Querido, uma consciência treinada, alimentada de princípios divinos, sensível à voz de Deus, alimentada constantemente pela sua palavra, disciplinada, deve funcionar como um sistema de alarme na vida do cristão. Era para alguém no meio daqueles líderes religiosos ter sido avisado por Deus pelas suas consciências que está tudo errado. A gente não pode levar essa mulher para Jesus e pedir a ele para condená-la. Nós devíamos agora pegar essa mulher e esse homem e ir conversar com Jesus para ver se ele perdoa ela, por amor e misericórdia àquela mulher. Mas não há nenhum daqueles religiosos que tenha a sua consciência em estado de purificação, em estado de comunhão plena com Deus. E aí eles engendram a maldade. E sabe, muitas vezes nós nos escandalizamos com a maldade dos outros, mas nós temos muita dificuldade de tratar e nos escandalizarmos com as nossas próprias maldades. É muito fácil a gente identificar onde o outro errou, mas é muito difícil nós olharmos para dentro da nossa própria alma e dizer: eu errei aqui. Por isso mesmo, Jesus, nos dias em que ele viveu aqui na terra, ele combatendo esse espírito de legalismo de consciência, onde as pessoas enxergavam muito as falhas dos outros, mas não tratavam das suas próprias misérias, ele disse assim, que nós devíamos deixar de olhar para a vida dos outros, porque isso se constituía em apenas um argueiro, mas nós devíamos antes tirarmos a trave que está nos nossos olhos. Ou seja, muitas vezes nós temos errado e pecado muito mais do que os outros, mas a gente só vê os pecados e os erros dos outros. Manter a consciência em estado de purificação é uma questão de disciplina espiritual de vida. Mas deixa eu, no começo dessa mensagem, eu te dizer uma coisa: ou você mantém a sua consciência em estado de disciplina e vai permanecer vivo, ou então você tem a consciência indisciplinada e você vai ser um defunto espiritual. Você diz que é crente, mas não é vivo, porque você não tem vida de Deus dentro do seu coração. Você diz que é batista, mas você não tem o Espírito Santo dentro do seu coração, dentro da sua vida. Por que isso acontece? Por falta de disciplina. Eu estava no GP a semana passada, que funciona lá em casa, é o GP do João e da Diana. mas funciona lá em casa. Nós somos o casal hospedeiro. E eu estava dizendo e propondo para eles fazerem um pacto de, antes de colocar o primeiro alimento na sua boca, ele não fazer isso mais nunca na vida deles, sem que antes ele ponha um alimento chamado Palavra de Deus. E eu não disse isso para eles, eu só estava sugerindo, mas foi uma das melhores disciplinas de vida que eu resolvi praticar em minha própria vida. Eu não como sem antes ler a Bíblia, porque a gente é tendencioso a esquecer das coisas. Você se disciplina, não, hoje eu vou ler a Bíblia meia hora, não, e você acorda animado, não, eu vou ler a Bíblia meia hora, certo, você vai ler a Bíblia meia hora, mas deixa eu te fazer só uma pergunta: quando? Que horas? Ah, não, eu já sei, é no intervalo do almoço. Aí no intervalo do almoço aparece tanto problema no seu trabalho que você esquece de ler a Bíblia. Mas se você puser esse compromisso na sua vida, de antes de pôr o primeiro alimento na sua boca, você pôr o alimento espiritual, você vai ver que nunca você precisa falhar nessa área, porque vira um compromisso. E nessa hora não tem ninguém ainda pedindo absolutamente nada a você, porque você está ainda despertando, você está ainda acordando. Eu descobri que uma consciência viva, uma consciência limpa, uma consciência que está alimentada por Deus, uma consciência que é plataforma, é alicerce, terreno fértil para Deus falar, para Deus semear as suas sementes, é uma consciência que você vê que ela está alimentada da palavra de Deus diariamente. Porque cá entre nós, nunca a gente esquece de almoçar 3 vezes. Aliás, de fazer refeições 3 vezes. Aliás, tem algumas pessoas que não esquecem nem de fazer o lanchinho entre as refeições. Mas e o alimento espiritual? Onde fica o alimento espiritual? Às vezes a gente tem aquela disciplina, não, quando chega meio-dia é o meu horário de comer, e não adianta você me chamar para fazer outra coisa, porque eu vou estar na mesa comendo. Mas e a leitura da Bíblia, como é que fica? Você se alimenta fisicamente e a tua alma está morrendo aí dentro de você? Não existe consciência viva sem que ela esteja alimentada da palavra de Deus. Isso faz parte da formação de uma consciência viva. O primeiro passo é esse: você tem que alimentar a sua consciência da palavra de Deus. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar aqui de forma bem clara é que Satanás sabe que a consciência do cristão, ela é o alarme que vai avisar a ele muitas vezes: não vá por aí, não faça isso porque isso é pecado, você não deve agir assim porque um cristão não age assim. Então, como o Satanás sabe que a consciência funciona como se fosse um alarme para a alma na vida do cristão, aí ele vai trabalhar para anular a consciência do crente. E muitas vezes isso acontece de forma tão sorrateira, tão sutil. Ontem eu estava vindo de Aracaju e eu parei em um posto da divisa, onde eu gosto de comer uma carnezinha de sol com uma macaxeira ali, quando eu estou vindo de Aracaju. E eu sentei na mesa e estava passando uma novela, eu acho que é a novela das 8, porque na hora que eu sentei ainda estava passando o Jornal Nacional, estava no finzinho. Aí veio uma novela das 8, que eu não sei o nome, porque não vejo novela. Eu não vejo novela, não é porque eu sou pastor, não. Eu não vejo novela, é porque novela é um lixo. E todo cristão que vê novela está jogando o seu tempo na lata do lixo. E o tempo é o único recurso que eu não recupero. Você pode recuperar qualquer coisa na sua vida. Se acabou um namoro, Deus lhe deu um outro namorado melhor ainda. Você recuperou. Você gastou uma roupa, aí você juntou um dinheiro e você comprou uma roupa mais bonita do que aquela que você tinha, você recuperou, né? Você gripou e aí você tomou vitamina C, ficou bom, recuperou. Mas o tempo você não recupera. O tempo que você gastou, gastou e acabou. E eu ficava olhando ali no Jornal Nacional. Daqui a pouco o Jornal Nacional acabou, a comida ainda não tinha chegado, e aí entrou a novela. Na primeira cena da novela, eu fiquei escandalizado. Já começou a cena com um homossexual declarado, cuidando da pele, falando, uma nojeira. Aí daqui a pouco vem um adultério, outro adultério. E daqui a pouco vem uma insinuação de sexo. Gente, 20h30 aqui. Isso é o que nós estamos vendo a Globo introjetar dentro dos nossos lares todos os dias. Sabe quem que faz isso? É Satanás, que está por trás da Globo. Porque aí, essa novela vai entrando dentro da mente, dentro da consciência de quem está vendo, e daqui a pouco, para ele, adultério é uma coisa normal. Para ele, o homossexualismo é uma coisa normal. Todo dia ele vê. Não é? Então, ele trabalha para cauterizar a mente do cristão. Enquanto nós devemos lutar para alimentar a nossa consciência, para alimentar a nossa mente, o diabo, ele trata de nos encher de informações que nos desespiritualiza, que nos tira da visão de Deus, que rouba da nossa consciência os princípios cristãos. Agora, você imagina, eu gasto 15 minutos lendo a Bíblia por dia, mas gasto 2 horas vendo novela. Quem que vai ganhar a batalha dentro da minha alma, dentro do meu coração? É Deus ou é o diabo? Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Quem vai ganhar é o diabo. Sabe por quê? Porque você está fomentando a sua consciência, a sua alma, o seu coração, de informações tão nocivas em uma quantidade tão maior do que a Bíblia Sagrada, que o que você botou de palavra de Deus dentro do seu coração vai ser sufocado pelo número tão grande de informações que você colocou contidas dentro de uma novela. Então, Satanás, ele tem uma estratégia. A estratégia é contaminar a mente do crente. Sabe por quê? Porque quando ele contamina a minha consciência, quando ele me desespiritualiza, o alarme deixa de funcionar. E aí, quando isso acontece, via de regra, quando nós somos pegos praticando alguma coisa errada, sabe o que é que a gente diz? Ah, isso é normal. Sabe por que é normal? Porque o conceito de normal é superlativo. Todos os dias você vê muitas vezes aquilo, pronto, virou uma coisa normal, não é? Por exemplo, se eu perguntar para você, laranja lima, ácida ou doce? Doce, doce, muito doce, tão doce que quando é para criança só dá laranja lima, não é? Toda laranja lima que você abre, ela normalmente é doce? É, não é laranja lima? É normal que seja doce. Qual o conceito que você vai formando na sua mente? Laranja lima é doce, porque várias vezes você já abriu uma laranja lima e a laranja lima é doce. Então vira uma coisa normal na sua vida. Conceito de normal é assim, todos os dias você vê, você acha que é normal. Quer ver uma outra coisa que acontece? O inimigo trabalhando contra a mente do crente? Ah, todo mundo faz. Não é errado eu fazer. Todo mundo faz. Isso é mentira, gente. Eu já disse muitas vezes para muitas pessoas, todo mundo não, eu não. Me tire desse meio. Eu não quero pactuar com a maioria. Há um outro adágio que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus nunca foi a voz do povo. Sabe com que parece a voz de Deus? A voz de Deus só parece com uma coisa. A voz de Deus parece com a voz de Deus e nada mais. Mas são superlativos que o inimigo começa a colocar na cabeça da gente para nos desespiritualizar, para roubar da nossa consciência a pureza espiritual, os conceitos que muitas vezes são parcamente jogados, semeados dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, por nós mesmos. Agora, na formação de uma consciência, deixa eu te dizer uma coisa gravíssima. Não é Deus quem vai formar uma consciência cristã em você. Não é também papai e nem mamãe. Aí vem um outro conceito superlativo. Filhinho de peixe? Peixinho é. Funciona ou não funciona? Funciona. Todo filho de peixe é peixe. Mas filho de crente, crentinho, é? Não funciona. Não funciona. Sabe por quê? Porque filho de crente precisa nascer de novo e ter a sua consciência purificada pelo sangue de Jesus. Lavada pelo sangue de Jesus. De forma, meu irmão, que se você tem um patrimônio que você tem que alimentar, que você tem que cuidar, ele se chama consciência, porque ela funciona como se fosse o alarme de Deus para a sua alma. E quando você não cuida dela, quando você não alimenta ela, você desliga ela. E em situações de risco, você não percebe a voz de Deus. Não é que Deus deixou de tentar falar com a sua consciência, é que o inimigo cauterizou-a por falta de alimento e de cuidado da sua própria parte. A Bíblia nos fornece muitos exemplos de homens de Deus e de mulheres de Deus também, que por não alimentarem a sua alma, o inimigo foi trabalhando e jogando mais informações mundanas, mais informações pecaminosas do que você foi alimentando de coisas espirituais de Deus, e aí termina a mente cauterizada. Quer ver um caso na Bíblia clássico? Pedro. Pedro, Jesus falou para ele: Pedrão, o negócio está feio. Ele disse: é? É. Como assim? Ele: Satanás pediu para peneirar a sua vida. Esse conceito de peneirar é um conceito que muitas vezes a gente não tem muito vívido dentro do coração da gente, porque a gente não peneira mais nada, né? Quase tudo já vem peneirado, não é? Só quando a gente nasce no interior e é criado no interior, como eu, por exemplo, fui muito tempo criado no interior, vivi muito tempo no interior, é que você vê muito a atividade da peneira. O pessoal, por exemplo, planta feijão, aí depois debulha o feijão, vai peneirar o feijão, não é? Aí você vê o conceito de peneirar para que serve, não é? No conceito de Jesus, peneirar era dizer assim: ó, ele vai te jogar lá para cima, vai te sacudir, vai te agitar, vai misturar a tua parte podre com um pouquinho de bom que você tem aí. Quando você vê, você já está contaminado com coisa ruim. Sabe o que ele falou? Consciência cauterizada. Ele disse assim: Nunquinha, eu estou pronto para enfrentá-lo. Jesus disse assim: Pedrão, eu vou à cruz do Calvário, eu vou morrer pela humanidade. Ele disse: não, de jeito nenhum. Você não vai de jeito nenhum. Você não pode ir. E ademais, se fosse para você ir, eu queria ir com você, porque eu estou preparado para morrer por você, para dar a vida por você. Pedrão, você vai me negar 3 vezes. Como é que você está dizendo que você está apto para morrer em meu lugar, ou por mim? Sabe por que Pedro, ele não entendeu que era Deus que estava falando? E quando Deus fala, a gente tem que parar para se preocupar, para ouvir, para se preparar. Porque quando Deus fala, vai acontecer. Não existe superlativos na voz de Deus. Se Deus disser é, é. Se Deus disser não é, não adianta você insistir que não é. A gente no mundo, a gente faz assim, desde criancinha, né? Papai diz assim: é, filhinho, papai não pode lhe dar esse carro. Aí o filhinho... Aí o pai diz: tá bom, se cala, eu vou dar só para você parar. Com Deus, você... E ele não faz nada, sabe por quê? Porque Deus não é homem, o coração de Deus é diferente. Se não vai fazer bem para a gente, se vai nos adoecer de mimo, ele não vai dar o carinho que a gente quer. Agora perceba, irmãos, sabe por que Pedro, ele não entendeu que tinha que se preocupar com aquilo? Porque a mente dele estava cauterizada. Quer ver uma prova? Vou lhe dar uma prova agora. Quando te converteres, quando a tua mente for transformada, então aí você pode apacentar as minhas ovelhas. Não estava com a mente convertida, sua consciência não era convertida. Agora, como é então que eu formo uma consciência? Meu irmão, nós só podemos formar uma consciência se nós começarmos a pensar naquilo que Jesus falou para Pedro, do peneirar, Satanás peneirando. Satanás peneira, isso é bom, tira fora do coração dele. Isso é ruim, semeia aí no coração dele. Aí a gente tem que fazer a ordem inversa do peneiramento. Peraí, peneirei, isso aqui é ruim, joga fora. Isso aqui, peneirei, é bom, semeio dentro do meu coração. O que for bom entra, o que for ruim sai. O que for bom eu aproveito, o que for ruim eu jogo fora. O que for bom eu quero, o que for ruim, para trás de mim Satanás. Aí a gente vai formando uma consciência cristã. A gente vai formando uma consciência que é apta a que Deus semeie nela. Mas muitas vezes a gente vê cristão de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6 anos 10, 20, 30 anos na igreja sem nenhum conhecimento de Deus. Sabe por quê? Consciência cauterizada. Deus quer falar com ele, mas ele nem entende que é Deus falando. Quer ver um outro personagem bíblico que pode nos dar uma ilustração fantástica? Ele se chamava Judas Iscariotes. Um dia, na Santa Ceia, Jesus disse assim: há entre nós um traidor. E curiosamente, todos os discípulos se sentiram potenciais traidores, porque todos olharam para ele e disseram, como quem se perguntasse: serei eu? Mas como Jesus não respondia, e o Joãozinho estava ali mais perto de Jesus, e era o mais novinho, né? Aí, esse negócio de novinho é uma coisa interessante. O cara começa a trabalhar numa empresa, no primeiro dia os caras batizam o cara, né? Lá eu trabalhei numa usina chamada Porto Rico. Quando o cara entrava para trabalhar, a gente batizava assim. O cara dizia assim: ó, vai lá no almoxarifado e pega o pino da parafuseta que a gente vai colocar aqui na turbina. Aí o cara chegava no almoxarifado, aí o almoxarife dizia assim: olha, o pino da parafuseta já foi pego nesse instantinho. O cara levou lá para a caldeira, procura o Francisco na caldeira. Aí chegava na caldeira, aí o Francisco dizia assim: rapaz, olha, eu estava com o pino da parafuseta, mas nesse instante eu mandei para a destilaria. Aí ele ficava rodando. Então esse negócio de mais novo é assim, né? Ninguém tem coragem de perguntar: serei eu, Jesus? Não, manda João, que João é novinho. Se levar carão, aguenta, né? E Jesus vai compreender com mais facilidade, é porque é mais novinho. Aí mandaram o João perguntar quem era aquele. Aí Jesus disse: é aquele que na hora em que eu vou servir a ceia, eu não vou dar o pão para depois dar o vinho. Eu vou embeber o pão no vinho e eu vou dar o pão molhado de vinho na sua boca. Gente, era para Judas Iscariotes, quando viu Jesus entregar o bocado molhado na sua boca, ele se ajoelhar na hora e clamar por misericórdia de Deus e dizer: olha, daqui para frente até o final da minha vida eu não vou sair do teu pé, porque eu não... se eu estiver sozinho eu sou um perigo. Você sabia que tem gente que é assim? Quando ele está sozinho ele é um perigo, porque ele é capaz de fazer coisas. Peraí, não tem crente da minha igreja aqui, não tem ninguém da minha família me vendo, eu estou em uma outra região, em outro estado. Aí eu me solto. Sabe o que é isso? É falta de consciência cristã, porque quem tem consciência cristã sabe que em qualquer lugar que ele estiver, Deus está vendo ele. Você sabe o fim de Judas? Eu não preciso dizer. Mas o que aconteceu com Judas é que ele tinha a mente tão cauterizada que na hora em que Deus o avisou, ele não tomou uma providência emergente. O alarme da alma estava desligado. Mas como é que eu formo uma consciência cristã? Eu já dei sintomaticamente um contrato que eu fiz com Deus na minha vida. Eu disse para Deus: não como sem me alimentar da palavra de Deus. Essa foi uma prática minha que você pode levar a cabo na sua vida também. Porque consciência cristã só se forma quando você alimenta ela de princípios de Cristo. Segunda atitude, eu já disse, peneiramento. Peneira na tua vida. Ah, não, olha, aquela pessoa me fez uma coisa, eu estou com ódio dela. É? Peneira isso. Porque senão a tua consciência vai ficar impregnada de ódio. E quando existe uma consciência impregnada de ódio, Deus não habita nela. Sintomaticamente a Bíblia fala de que há situações que o Espírito Santo que habita em nós, ele se retira de nós. Isso está sempre associado ao pecado. Mas isto está também sempre associado a uma mente cauterizada que o Espírito está falando. Mas ela não ouve. E aí o Espírito se entristece e diz: vou trabalhar na vida de outra pessoa, porque ele não quer me ouvir. O salmista Davi, sintomaticamente, nos deu um bom caminho para nós desenvolvermos uma consciência cristã. Se você quer, abra a sua Bíblia no Salmo 51, versículo 10. Nesse salmo, ele fala que a consciência ela pode ser formada através de um princípio chamado princípio de oração. A disciplina de oração e a disciplina do que pedir na oração pode me levar a uma consciência, de um estágio de consciência completamente purificado. A consciência vai servir de alarme para a minha vida, porque eu estou purificando ela na oração. Olha o que ele diz nesse salmo. Ele diz assim: cria em mim, Senhor, um coração puro. Um coração puro, ou uma consciência pura. Sabe o que ele está dizendo? Não é papel de Deus criar em você um coração puro, não é papel de Deus, mas Deus bem que pode te ajudar, se você pedir a Ele. E como é que Ele vai fazer? Ele vai te mostrar tudo aquilo que não é puro, e você separa, não vai entrar dentro do meu coração. Falei de ódio, quer ver um outro sentimento que muitas vezes se abate no coração do cristão? Tristeza. Muitas vezes, eu também já fui acometido por momentos em que a tristeza apareceu. A tristeza é um espírito, viu? É uma entidade do mal. E todas as vezes que ela aparece com aquela cara feia para mim. E normalmente ela está atrás de alguma decepção, de alguma travessia de momento doloroso, de algum problema no emprego, algum problema na família, de alguma enfermidade. Aí ela aparece, né? O diabo manda logo aquela infeliz, daquela potestade chamada tristeza, sair de perto dele e diz: olha, vai lá e ataca o fulano porque ele acabou de passar uma decepção. Aí quando a tristeza ela aparece na minha vida, eu digo: ei, sabe o que é que a minha Bíblia diz? Que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Tristeza, salte aí de alegria em nome de Jesus. Eu ministro para o espírito de tristeza, eu digo: saia daqui em nome de Jesus Cristo. Não vou alimentar o meu coração de tristeza. Aí você vai formando uma consciência pura, uma consciência cristã. Quando todo mundo diz assim, todo mundo faz, você diz: não faço. Você está alimentando a sua consciência de coisas divinas na sua vida. Quando todo mundo diz isso é normal, você diz: não é normal, porque a palavra de Deus está dizendo que isso é pecado. Quando todo mundo transfere a culpa para os outros, eu posso até ter uma certa culpa nisso, mas eu não sou o maior culpado, porque quem começou esse negócio foi o fulano. Aí ele diz assim: perdoe-me, porque embora o fulano que não tem consciência cristã tenha começado isso, eu alimentei. E o errado nesse caso, infelizmente, sou eu mesmo. Porque como eu tenho consciência cristã, eu devia ter alertado: vamos parar com isso. Não vamos fazer isso aqui na empresa. Isso está errado. Agora, qual é então o papel da consciência? O papel da consciência é esse. É fornecer para Deus um terreno que não seja árido. Um terreno que Deus possa semear as suas sementes. E que você também possa semear as sementes de Deus. E essas sementes possam germinar. O papel da consciência não é ensinar ideais éticos ou morais. Porque esses ideais éticos e morais você pode aprender, por exemplo, com papai e com mamãe. Você pode aprender desenvolvendo um bom caráter dentro de você. Você pode aprender vendo os conceitos bíblicos do que é moralmente correto e do que é eticamente correto. Agora, o papel da consciência é acumular todos esses conhecimentos e na hora que você necessita, ela avisa: ei, eu sou o alarme que está suando na sua mente agora dizendo: não faça isso. Você vai se dar extremamente mal. Você vai ficar desprotegido, porque isso desagrada profundamente a Deus. É exatamente a consciência trabalhando ao seu favor. Mas alimentar, tarefa tua, com a ajuda de Deus. Agora, Se o papel da consciência é me avisar, por que é que muitas vezes não me avisa? Não me avisa, sabe por quê? Porque eu não alimentei a minha consciência no tempo em que eu deveria alimentar. Tem uma coisa muito curiosa nisso. Como o tempo passa rápido, quando a gente não faz as coisas certas no tempo certo para fazer depois, é muito difícil de dar certo. Por exemplo, eu quando fazia faculdade, tinha um senhor que tinha 69 anos, estava fazendo faculdade lá, e a gente, para a gente, ele era assim, uma espécie do bibelô da classe, porque ele era um exemplo para a gente. No meio de uma geração que as pessoas começam faculdade e param com uma facilidade que trocam de roupa ou que escovam o dente quando está com mau hálito, aquele homem com 69 anos estava vivendo a disciplina de vida de fazer uma faculdade. Nós éramos apaixonados pelo exemplo de vida dele. E ele se formou, mas sabe, com aquela idade, nunca exerceu a sua profissão, nunca exerceu aquele curso. Sabe por quê? Porque fez a faculdade certa, porque ele era apaixonado por aquele curso, no tempo errado. Então, deixa eu te dizer uma coisa: alimentar a tua consciência para que ela cumpra o seu papel é tarefa diária sua. Senão, na hora que você precisar, ela não estarta. Deus manda uma palavra profética, uma palavra que te levanta. Aí sabe o que é que acontece? Você diz: não é para mim. Você fala exatamente igual a Pedro: não é para mim. Esse chapéu não está cabendo na minha cabeça. O pastor John MacArthur, ele escreveu um livro chamado Uma Sociedade Sem Pecado, e ele disse uma coisa interessante naquele livro. Ele disse que um dia estava lendo um jornal espanhol que contava o desfecho de um voo da Avianca que caiu. A Avianca é uma empresa de aviação espanhola, a maior que tem na Espanha. E esse avião caiu simplesmente por causa do seguinte: na hora em que o transponder começou a avisar ao piloto e ao copiloto: suba, 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 ele disse assim: está com defeito, todos os dias eu faço a mesma rota, todos os dias eu ando na mesma altitude, por que subir, subir, subir? E disse que o piloto, brincando com o copiloto, disse assim: cala a boca, gringo. Porque ele estava falando inglês, lógico, nesses aviões todos, a linguagem oficial é o inglês, de cabine, dos equipamentos. Aí ele disse assim: cala a boca, gringo, e desligou o transponder. Um minuto e meio depois, ele colidiu numa montanha. Ele estava perdendo altitude e o equipamento não estava avisando a altitude que ele estava de forma correta. Mas mandou o gringo calar a boca. Isso funciona mais ou menos assim com a mente. Quando ela está cauterizada, Deus fala, 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 mas a mente, a consciência não cumpre o papel, porque você não a alimentou do que devia alimentar. Ah, pastor, mas a minha vida, eu já vivi isso, aquilo e aquilo outro, então eu tenho muito motivo para ser assim. Tem não, filha. Porque quando você entrou na casa de Deus e se tornou cristã, você tem duas coisas que podem modificar esse quadro por completo. Você tem o sangue de Jesus e as águas purificadoras da fonte verdadeira. Você tanto pode se purificar de todo pecado, como você pode se lavar de toda imundícia, de todo pensamento, de toda lembrança, de toda herança maldita, emocional, de toda experiência dolorosa. Você não precisa se preocupar mais com isso, porque quando Cristo lava, quando Ele passa do seu sangue, mudou, meu filho, minha filha. A sua consciência tem que estar em dia com Deus. Ah, pastor, mas não tem jeito para mim, porque eu já fui cristão, e aí eu cometi um pecado terrível, e aí de novo, pastor, depois de já ter consciência. Deixa eu te dizer uma coisa: o João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu, o justo, confessa a ele, que ele interfere nesse processo e intercede por você junto ao Pai, e os teus pecados de novo vão ser lançados no mar do esquecimento. Mas ainda resta uma coisa que eu queria falar nessa noite. quando a consciência já está cauterizada, quando o inimigo já avançou tanto na nossa consciência, já semeou tantas sementes do mal, que a minha consciência já está cauterizada. Eu sou um cristão e eu não estou me apercebendo das coisas espirituais como devia. Eu quero te mostrar como isso funciona na vida desses homens. Eles pegaram essa mulher e eles levaram essa mulher para Jesus para que Jesus condenasse essa mulher. E aí eu acho maravilhoso o tratamento que Jesus dá para aquele grupo religioso de mente cauterizada, porque Jesus não trata eles mal. Jesus não expõe a miséria das suas consciências. Jesus não diz nenhuma sentença condenatória com eles. Não. Jesus é lindo. Sabe o que Jesus faz? Jesus pega uma pedra, estende para o líder daquele grupo, diz aí, tá aí o seixo, pode jogar, mas tem uma coisa, você só pode jogar se você não tiver nenhum pecado. Visite aí a sua consciência, e se você não tiver nenhum pecado, mate essa mulher. Não vou ser eu que vou matar, mas você mata, cumpra a lei de Moisés que você está protegido. A Bíblia diz que do mais velho primeiro ao mais novo, um a um, todos foram se retirando. Do que trata essa palavra? Essa palavra trata de regeneração da consciência. Aquele grupo chegou com a consciência completamente contaminada, desvirtuada, desespiritualizada por Satanás. Eles eram religiosos, mas estavam com um coração cheio de malignidade. Mas a Bíblia diz que Jesus, depois daquela frase dita, Jesus vê cada um deles indo embora para refletir. Sabe, uma das coisas que eu percebo, que uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu na restauração de uma consciência cauterizada, é que o meu Deus não é um Deus de única chance. Já foi dito pela Edclésia aqui que a última palavra sempre é a de Deus. Mas eu vou acrescentar, Edclésia, eu vou dizer, o meu Deus não é um Deus de uma chance só. Se você perdeu a chance que Deus lhe deu, Ele te dá a segunda. Agora cuidado para você não ir para a décima, para a vigésima, para a centésima. Porque aí chega uma hora em que o Espírito Santo se retira da sua vida. Mas eu me apercebo que Jesus botou aquele povo para pensar. Quando ele disse assim, atire a pedra, mas tem que ter a vida pura, tem que ter a consciência sem estar contaminada, tem que ter a certeza no coração de que não tem pecado. Ele disse assim, antes de atirarem, pensem lá, se vocês não são piores do que essa mulher que vocês estão condenando. E se é para apedrejar o condenado, cuidado, vocês podem ser apedrejados também. Uma das melhores formas de descauterizar a consciência é parar para pensar. Vamos nos avaliar. Vamos ver como é que a gente está diante de Deus. Diariamente vamos fazer um processo de limpeza de coração. Vamos ser inteligentes de entender que se eu preciso ter uma mente limpa para ouvir a voz de Deus, para ter comunhão com Deus, eu todos os dias eu tenho que dar uma paradinha na oficina de Jeová para rever as minhas ações do dia anterior, as minhas ações já desse dia, para ir pedindo perdão a Deus naqueles erros que eu tenho cometido e pedindo ao Senhor para nos dar graça e força para nós não nos tornarmos reincidentes. Sabe qual é o pior tipo de crime que alguém pode cometer? É aquele crime que ele já cometeu outra vez. Ele se torna reincidente, réu de juízo sem ser primário. Ele já não é primário. A lei para o réu primário até é branda, mas quando a pessoa é reincidente, a lei é dura, muito dura. Não tem negociação com reincidente. O flagrante aqui desse texto nos permite enxergar os prejuízos de uma mente cauterizada. A mente cauterizada daqueles líderes clamava por uma justiça imediata de Deus. Sabe que muitas vezes eu já me deparei com crentes querendo justiça. Oh, eu tenho orado para Deus fazer justiça. Você devia orar para Deus ter misericórdia. Porque se você olhasse para você mesmo, você ia enxergar que à medida que perdoardes, também sereis perdoados. E esse princípio de justiça não nos cabe, ele é de Deus e só de Deus. Deus não transfere direitos. O direito de Deus é direito de Deus e ele não transfere para você. Uma outra coisa que eu acho interessante aqui a gente observar é que quem tem a mente cauterizada não enxerga, não se enxerga um pecador. Aquele grupo de homens se achavam todos puros por serem herdeiros de Abraão e queriam a condenação da mulher adúltera. E quando isso acontece, o inimigo ganha terreno, porque era para eles estarem naquele momento se tratando, já que estavam diante de Jesus, revendo as suas misérias, procurando se purificar, mas estavam perdendo tempo querendo apedrejar uma pobre mulher pega em adultério. Quando a mente está cauterizada é assim. A gente não se trata. Quando a gente tem comunhão com Deus todos os dias, a gente dá uma olhadinha para a alma e a gente vê como Davi disse, né? Olha Deus aqui dentro de mim e retira do meu coração tudo o que desagrada a ti. Aquilo era ele olhando para a sua consciência, para a sua alma, se tratando. Mas o que tem a mente cauterizada, ele só enxerga o pecado dos outros. Ele não percebe também que se a questão de juízo e de justiça fosse contra ele, ele também estava debaixo da mesma condenação, porque a Bíblia diz que nenhum na terra foi considerado justo, senão Jesus, o justo. A Bíblia diz que não houve nenhum que não tenha cometido os pecados aqui, exceto Jesus, o que tirou o pecado do mundo. Agora, como é que eu vou restaurar a minha consciência? Eu vou restaurar a minha consciência quando eu decidi querer ser diferente do que eu tenho sido. E aí, questão de decisão é foro íntimo, é pessoal, é você que tem que fazer. Você vem à igreja e Deus fala com você na palavra. Deus diz para você o que precisa ser feito, mas fazer ou não, quem determina é você. Sabe por quê? Porque Jesus é lindo. Ele não faz nada à força conosco. Ele só sugere para o nosso bem. Quando nós o vimos, nós nos damos muito bem. Quando nós não o vimos, nós nos damos muito mal. Eu queria encerrar lembrando algumas coisas. A primeira é que hoje nós estamos vendo um quadro que aconteceu há muitos anos em Israel, mas que muitas vezes acontece cotidianamente nas nossas vidas. Se hoje você fosse passar pelo filtro de um julgamento, será que você passaria? Se hoje lhe fosse pedido dar conta de quanto você tem investido na sua alma para que ela esteja bem alimentada, você poderia dizer: a minha alma está bem alimentada porque eu tenho investido diariamente em alimentá-la de palavra de Deus, eu tenho orado diariamente, eu tenho jejuado constantemente. Será que você passaria nesse filtro? Se hoje, para ser salvo, fosse necessário ter uma consciência pura, e para se ter consciência pura não se pode ter ódio, não se pode ter mesquinhez, não se pode ter tristeza no coração, não pode ter raiz de amargura, será que você passaria no filtro? Mas hoje nós estamos diante daquele que pode descauterizar a consciência. Por mais que você lute para descauterizar a consciência, por mais que você lute para tentar vencer as destruições que o diabo já fez nas trilhas emocionais da sua vida, você não tem força em si próprio para fazer isso. Isso é obra de um milagre. Mas hoje nós estamos na presença daquele que pode fazer. E se pode fazer, e se você quer ser plena da presença de Deus, porque Deus não habita em uma vida de mente cauterizada, então hoje é o dia de você reverter esse quadro e começar a dar a Deus aquele solo fértil para que suas sementes sejam plantadas e que você possa ter uma vida de comunhão com Deus muito intensa. Por último, eu queria ler Hebreus 10, 22 e 25. Mas antes de ler esse texto, deixa eu contar uma experiência que eu passei essa semana. Eu estava conversando com um rapaz que estava em uma fila de um restaurante em Aracaju, e ele me viu conversando com uma funcionária da loja, e eu estava falando de coisas de Deus, e ele disse assim: parece que você é crente, né? Eu falei: sim, sou, graças a Deus. Ele disse: você acredita mesmo em Deus? Eu disse: acredito. Se me deu uma prova, se ele já falou comigo, então se ele já falou comigo, eu já ouvi a sua voz, é porque ele existe. Eu não posso ouvir uma voz de alguém que inexiste. Ele olhou para mim e disse assim: e você quer que eu acredite que alguém pode ouvir a voz de Deus? Ainda que ele exista, você quer que eu acredite nisso? Eu disse: não, eu não quero que você acredite nisso. Eu quero que você acredite que eu acredito, porque eu já ouvi. Ele disse: vocês crentes são todos pirados. Não, filho. Nós crentes temos a consciência alimentada da presença de Deus. E por isso a gente ouve coisas que vocês não ouvem. A gente recebe coisas que vocês não recebem. E a gente desfruta de coisas que vocês não desfrutam. Olha só o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele disse nesse texto. Vou pedir o ministério louvor já para ir para lá. Ele diz assim: cheguemo-nos na presença de Deus com um coração verdadeiro, puro. Cheguemo-nos na presença de Deus com inteireza de fé. Essa palavra inteireza, ela não é corriqueiramente usada no português, mas quer dizer completamente inteiro, né? Porque tem gente assim, que tem fé pela metade. Não, eu creio que Deus pode fazer, só não creio que Ele vai fazer comigo. Então você não tem inteireza de fé. Você crê no milagre de Deus, só não quer que você vai ser alvo do milagre de Deus. Tenha santa paciência. O milagre de Deus é para alcançar você. Aí ele disse que nós temos que nos achegar a Deus com um coração verdadeiro e com inteireza de fé. Mas repara mais a terceira coisa que ele pede. Vocês precisam aprender isso nessa noite. Eu tenho aprendido isso na palavra. Para se achegar a Deus, eu também tenho que ter a consciência purificada. Purificada de quê, pastor? Purificada dos maus desejos. Isso não quer dizer que os maus desejos, eles vão correr quando eles enxergarem você. Não. Os maus desejos visitam a minha consciência todos os dias. E a sua também. O segredo é que quando os maus desejos visitam a minha, eu digo: para trás de mim, Satanás, já vi que é você. Já identifiquei. Não ganhe tempo aqui não, porque você não tem tempo não. Daqui a pouco você vai ser lançado no fogo do inferno. E você não vai me fazer cair não. Agora tem mais uma coisa: se você continuar lançando esse pensamento de novo, eu vou conversar com meu pai e vou dizer: põe esse débito na conta dele também. Para quando você acender o fogo do inferno, você botar mais 2 graus agora, para ele arder com mais intensidade ainda. Você percebe? Eu não consigo me achegar a Deus sem ter um coração inteiro e sem ter uma fé completa. Um coração verdadeiro e uma fé completa. Mas eu também não consigo arrancar do coração de Deus suas revelações, o seu amor, o melhor que Deus tem para nos dar, se eu não tenho purificado a minha consciência. Eu também tenho que lavar o corpo com a água purificadora. Jesus, ele disse assim: mulher, para a samaritana, eu tenho uma água que se eu te der, você nunca mais vai ter sede. É dessa água que a palavra está falando aqui. Eu tenho que purificar o meu corpo também, né? Não, porque tem gente que diz assim, a minha alma está purificada. Eu tenho pecado às vezes assim com a mão, né, com os olhos, mas isso é questão do corpo. Não, o corpo do crente tem que ser puro também, porque ele é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai habitar em um corpo impuro. Aí o Paulo, ele diz assim, e depois nós temos que reter firme a confissão da nossa esperança. O que que Paulo está dizendo aqui? Para nós nos achegarmos a Deus, eu tenho que dizer que a minha vida é motivada por uma salvação que me aguarda. E eu tenho que viver dizendo que essa salvação foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. E eu não posso deixar de confessar isso. Porque tem boca que começa confessando, mas depois para de confessar, né? Tem cara que é muito crente, de vez em quando, né? Tem hora que ele está muito crente e tem hora que ele está desviadinho, né? Cíclico ele, né? Os meninos fizeram até uma coreografia domingo muito bonita aqui, né, na onda do mar. Eu gostei muito que o Pimentel também estava fazendo, né, achei lindo. E o mais maravilhoso, a Luciana, ela gravou aquela coreografia, e lá na Laca a gente viu várias vezes essa semana, né, cíclico, né, uma hora em cima, uma hora embaixo. Aí Paulo diz assim, porque fiel é o que prometeu. Sabe o que que Paulo está dizendo? Ei, lutem para viver isso. Viver isso nas vidas de vocês. Ter um coração verdadeiro, uma fé inteira, purificar as suas consciências diariamente, limpar os vossos corpos com a água purificadora. Sabe por quê? Reter a confissão. Sabe por quê? Porque fiel é o que prometeu. Ele está vindo já já para te dar o que ele te prometeu. E ele vai cumprir isso. E sabe o que Cristo me prometeu? Que daqui a pouco os anjos estarão com as suas trombetas tocando no céu. Os céus vão se abrir. E o cordeiro, o noivo, vai dizer: vinde a mim, noiva minha, porque uma grande bodas aguarda vocês aqui. E vale a pena a gente fazer tudo isso por causa da salvação. Eu vou finalizar dizendo uma coisa para vocês. A consciência, ela funciona como se fosse um alarme da nossa própria alma. Feche seus olhos e responda, não para mim, mas para você mesmo. A tua consciência, ela ainda está viva aí dentro de você? Quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus, ela te acusa: não faça mais isso, isso está errado. Quando você deixa de ler a Bíblia, ela diz assim: você hoje não leu a Bíblia. Você precisa arranjar um tempo para ler a Bíblia. Ela ainda diz para você: ei, já é de noite e você hoje não falou de Jesus para nenhuma pessoa. Ou ela não diz isso? Quando você tem vontade de pecar, ela fala para você: ei, pare, não consuma esse mau pensamento. Jogue esses maus pensamentos para fora do seu corpo. Ela não diz mais isso. Hoje está aqui aquele que descauteriza o que o inimigo cauterizou. Uma consciência que estava morta, hoje vai reviver. Se na presença de Deus você disser: Senhor, reviva a minha consciência, porque eu quero ser como eu era no período do primeiro amor, tão apaixonado ou apaixonada por você como fui no princípio. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.